Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo em uma das nossas ministrações da Palavra de Deus, em uma das nossas igrejas. Tenho certeza que essa palavra edificará a tua vida e o teu coração. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que o Senhor venha abençoar você mais um dia no nosso programa de incentivo à leitura bíblica. Aleluias. E vamos seguindo aqui com o finalzinho do capítulo 6 do Evangelho de João. Já lemos durante essa semana e hoje eu trouxe um vídeo anterior a respeito da primeira parte do capítulo 6 e agora eu estou na última parte do capítulo 6, onde nós vamos falar aqui de temas que são importantes e encerraremos a nossa semana de incentivo à leitura bíblica. Então, irmão, sempre faça a leitura da palavra de Deus. Não fique buscando em YouTube, WhatsApp, informações para você aprender, mas não. Leia a palavra de Deus. Com a leitura da palavra de Deus, mas aí da igreja, vai te trazer muito crescimento espiritual, tanto para você, como também para você abençoar aquele que vier te perguntar algo ou aquele que estiver precisando de ajuda do teu lado, que venha aparecer. Amém? Então, nós vamos agora ler aqui no capítulo 6, no seu versículo 16, que diz, o tema é Jesus anda sobre as águas. E aqui diz que ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar e entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Um pouco antes aqui, nós verificamos que Jesus saiu e foi orar no monte e deixou os discípulos sozinhos. E eles entraram dentro do barco e foram em rumo a Cafarnaum. Aqui no capítulo, ele fala que eles andaram aproximadamente 6 quilômetros. Eles remaram durante 6 quilômetros. E durante esses 6 quilômetros que eles estavam ali remando, indo para Cafarnaum, de repente veio um vento muito forte, uma tempestade, e começou ali a agitar aquele barco onde eles estavam. E de repente apareceu Jesus andando sobre o mar. É uma coisa maravilhosa, né? Que lindo nós podemos tentar imaginar o que, que os discípulos imaginaram naquela hora, né? Primeiro, porque eles estavam numa tempestade, em um momento de perigo. E segundo, vendo um homem lá de longe andando sobre o mar, devia ser algo incrível. Incrível. Se eles, a Bíblia não fala, mas se eles não reconheceram que era Jesus que vinha andando no mar, provavelmente achavam que era um fantasma ou que eles estivessem tendo alucinações. Então, talvez eles ficaram com muito medo pelo agito do mar e também por aquele homem andando sobre o mar, né? Então, esse versículo ele fala para a minha vida, para a sua vida, ensinando os discípulos lá naquela época, que o momento da tempestade, muitas vezes, ela vem. Acontece dificuldades na nossa vida. Eu mesmo, meu filho mais velho, ele tem muito medo de tempestade. Quando começa a ficar escuro, ele já fica com medo. E aí, quando vem a chuva, vem a tempestade, ele vem, deita junto comigo e a minha esposa, e aí ele me aperta e fica ali, né? Chupando o dedo ou pegando na minha orelha. E ali logo aquele medo vai embora e ele pega no sono e tem uma noite inteira de sono. Mas a tempestade não vai embora. A tempestade continua, aquele barulho, aquela agitação, mas ele, por estar ali deitado do meu lado, ele se sente confortável, se sente seguro e tem uma noite inteira de sono. Aqui nesse versículo, nós temos que imaginar também o nosso relacionamento com o nosso Deus. Se nós nos achegarmos a Deus, Ele se achegará a nós, como diz a sua palavra. Chegai-vos a Deus e Ele vos chegará até a vós. Então, se você ficar na presença de Deus, você está junto com Jesus, a tempestade vai vir, porque aqui nós podemos ver que as humilhações, as perseguições, as lutas, as perdas, as decepções, elas vão vir. Aqui não está dizendo que você não vai passar pela tempestade. Aqui está dizendo que você vai passar pela tempestade, mas você vai estar com Jesus e tudo vai ser mais fácil. Significa que em todas as derrotas e decepções da nossa vida, estando com Jesus sempre é mais fácil, porque nós vamos vencer de vitória, em nome de Jesus. A vitória virá, a tempestade também, mas nós, né, conseguiremos chegar até o nosso resultado, que é sermos felizes e termos a paz dentro do nosso coração. Tenha certeza disso, meu querido irmão, nessa oportunidade que você está nos ouvindo. Então a tempestade ela veio, mas com Jesus no barco está tudo certo. Ele também diz aqui nesse versículo que nós temos que confiar nele. Confiando nele, tudo vai dar certo. E a segunda parte desses últimos versículos também fala que Jesus é o pão da vida. E aqui é um sermão bem duro, bem difícil que ele fala. Aqui Jesus estava falando assim, ó, quem de vocês está comigo? Porque se não tiver, dá a linha, vai embora, porque não tem como. Daqui para frente as coisas vão ficar cada vez piores, mas fique comigo. Então, o que ele diz aqui? No versículo, aqui mais para baixo, no versículo 25, ele fala, eu sou o pão da vida. Então, ele dizendo que ele é o pão da vida, qual é o alimento essencial para a nossa vida, para a nossa alimentação? É o pão. Então, ele é o alimento essencial para a nossa vida. E o pão que ele quer dizer é que nós temos que comer a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando nós comemos a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, aquele que come o pão da vida, ele sempre terá a vida. E se ele não tiver aqui na terra, ele vier a morrer, ele tem a vida eterna depois da sua morte. Então, aquele dizendo no seu discurso, ó, eu sou o pão da vida. Quem quer comer o meu corpo e o meu sangue, ele diz. Ele diz que nós temos que comer o corpo e o sangue de Cristo, que é a nossa Santa Ceia. Nós somos, porque até aquele momento, ele está dizendo assim, ó, daqui a pouco vocês não vão mais ter que sacrificar animais. Daqui a pouco vocês não vão ter que sacrificar um animal, derramar sangue para que vocês sejam para que seus pecados sejam perdoados. Daqui a pouco, após a minha morte na cruz, após o derramamento do sangue de Cristo na cruz e no terceiro dia depois da ressurreição dele, vai acabar tudo. Eu só, o Senhor diz, eu serei o alimento principal para a tua vida. Então coma do meu corpo, que é o pão, e beba do meu sangue, que é o cálice, né? Que é a Santa Ceia. E ele diz que ele agora, a partir de agora, ele é o alimento. Então Deus manda dizer para você, ouvinte, que ele é o seu alimento agora. E se você colocar Jesus como alimento, se você colocar Jesus como alimento na tua vida, você vai ter os seus benefícios por isso. Quais são os benefícios que você vai ter? Primeiro que, assim como ele falou sobre a tempestade, você tem o benefício de ter alguém do teu lado para confiar em você, para ter alguém do teu lado para você confiar nele, para ter alguém do teu lado para te tirar todo o medo, para conseguir você passar pelas atrocidades, pelos problemas que você vai passar, é fato, mas os problemas vão ser mais fáceis para passar. Agora, sem o pão da vida, ele diz, aí não vai ter jeito. Talvez você venha perecer ou perder tudo. Então ele diz que nós temos que depender dele. E ele diz, temos que beber do seu sangue, comer a palavra dele, que é falada através da Bíblia, e beber da minha salvação. Porque ele diz, a partir de agora, vocês têm que comer o meu sangue, beber o meu cálice, e eu só, vocês têm que aprender a partir de agora, ele diz, a depender de mim, porque eu sou a salvação. Aí nesse discurso tão duro, né, que ele fala, tem aqui a última parte, no versículo 60 já, né, ele já diz aqui, olha, eu quero saber de uma coisa, quem aqui está comigo? Quem não estiver, pode ir embora. Agora, quem aqui está comigo? Aí nesse versículo aqui, versículo 60, diz que muitos se despediram e foram embora. Ali se dividiu muitas pessoas e muitos foram embora. Aí Jesus disse, e vocês vão embora? Vocês querem os sinais ou querem a minha salvação? Ele diz assim, porque até agora, uma parte, né, a gente até falou no começo desse capítulo, que muitos seguiam a Jesus por causa dos sinais. Eu falei bastante a respeito disso. Muitos, se você não ouviu esse áudio, ouça o áudio anterior, onde eu falei muito que as pessoas seguiam ele para ver os sinais. Então aqui ele fala assim, vocês estão comigo de verdade, vocês querem a mim ou querem ser abençoados? Aí aqui no versículo 60, diz que muitos saíram. Olha que interessante, muitos foram embora. Muitos saíram e foram embora e deixaram a Jesus ali, né? Que eles falaram, as coisas vão ficar difíceis, a gente está seguindo o Senhor, mas a gente quer conseguir continuar vendo os seus milagres. Então muitos foram embora. Então vocês querem a mim ou querem a minha salvação? Aí ele diz, quando o povo começou assim, um sair atrás do outro, Jesus disse assim, vocês não querem segui-los? Ei, preste atenção, vocês não querem segui-los também? Esse povo todo aí, tá todo mundo com medo, preocupado, quer a mim pelo que eu posso fazer, não quer a mim pela salvação, vocês não querem segui-los? Aí a Bíblia diz que na hora Pedro diz assim, seguirmos, Senhor, para onde? Para onde iremos nós? Olha que maravilhoso. Pedro diz, Senhor, para onde iremos nós? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A palavra ela encaixou dentro do coração de Pedro e eu quero que essa palavra encaixe dentro do teu coração. Faça uma reflexão da tua vida. Porque se você passar por aflições, por perturbações, saiba que Jesus é o pão da vida. Ele vai alimentar a tua alma, ele vai alimentar o teu espírito. Você vai passar por decepções, por lutas e por tempestades. Até, de repente, você pode até passar realmente pela morte. Mas ele diz assim, mesmo em vida, o Pedro quer dizer, não tem outro caminho, para onde iremos nós? Então Deus fala com você, para onde você irá? Não tem aonde nós iremos e não tem aonde nós irmos. Pedro chegou à conclusão que o Senhor tem palavras de vida eterna. Ele quer dizer que o Senhor tem palavras para agora, tem palavras para amanhã, e se eu morrer, ele tem as palavras mesmo depois da minha morte. Glórias o nome do Senhor. Que o Senhor possa te abençoar grandemente e te dar a paz, pois eu sei que Jesus é o pão da vida. Ele é o Senhor, como diz o louvor, tua verdade vai sempre reinar, seja na terra, seja no céu. Então, em nome de Jesus, o Senhor fará coisas grandes na tua vida. Glorifica o nome do Senhor e saiba que o Senhor tem palavras de vida para a tua vida e para o teu coração, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar. Glórias a Deus.